Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Só uma coisa, né? Sempre que eu vejo, você tem sempre erros de português, mas vamos ver se dessa vez passa.
É, Primo Pasquale, né?
É, não, mas
até começa com uma
não, mas são uns erros muito grotescos. Vamos lá. Toda
Nossa,
semana,
velho.
E eu tento interpretar aqui assim. Toda semana vamos falar sobre finanças, investimentos, empreendedorismo, dicas. Aqui, ó, já achei uma. Dicas e livros. É dicas de livros.
Mas pode ser dicas de alguma coisa
e livros. Sempre, é Ctrl-C, Ctrl-V, sempre a mesma introdução, você sempre erra.
É que,
como pode?
É que eu nunca salvo a outra. E aí eu fecho
o arquivo.
Ele
vai editar essa parte. Se ele, né, que ele edita também.
É verdade, não te dei essa dica.
É, quando você falar um D em algum momento do programa, eu ponho aí.
Não, mas deixa eu dar uma dica aqui, cara, pra quem tá chegando agora no podcast.
Uhum.
Tem pessoas que você pode zoar. Tipo, você pode me zoar um pouco. Porque eu sou dono do podcast, não muito. O Kaique, ele tá aqui pra isso. Mas o Lucas, assim? O Lucas você não pode zoar, porque é ele que edita. Então se você zoar, ele vai te zoar mais.
O editor é 70% do conteúdo, cara.
Exato.
Lembre-se disso.
Ouviu, né?
Ou até mais.
Ou até mais. Ele salva tudo.
E
ele
então...
é fantástico, o trabalho que ele vem fazendo.
Não, sim. E você não tem noção, cada podcast que a gente grava, ele tá mais magro, cara.
É impressionante,
ele emagrece,
né?
A cada episódio.
E como ele fala bem português, né? Como ele escreve
incrível,
bem.
Incrível.
Né? Não tem erro de concordância.
Isso? Que cara, que mito, coisa. Né? Não, mas ó, o Daniel me elogiou a parte de trilhas aí que eu faço. Que eu não posso
começo,
levar todo o crédito, porque
acreditou,
o Gui tá me ajudando muito nas edições do podcast. Ele faz o primeiro corte, eu faço o segundo e faço a trilha. Então,
vocês são vamos, uma equipe incrível mesmo.
Vamos dar os créditos aí.
Cara, parabéns pra quem contratou você. Essa pessoa deve ter um time
de
negócios. Incrível.
Eu peguei o Gui.
Tá bom. E tudo isso, todos esses assuntos, dicas e livros. Então é um pouquinho de backstage aqui do Primo. Tudo com convidados muito especiais que vão agregar muito conhecimento aos primos. E hoje estamos com um convidado muito especial, Daniel Zuckerman, ou impostor, cara. Seja muito bem-vindo.
Cara, eu ouvi palmas, né? Colocaram palmas na trilha. O editor perfeito, ele colocou palmas.
Uma multidão, porque isso aqui é ao vivo, né?
A gente grava num teatro aqui, então é ao
tá
vivo.
Tá incrível. Não,
a infraestrutura é incrível, assim. Eu acho que a gente tá no Madison Square Garden, praticamente. Primo, Thiago, no caso, muito obrigado pelo convite. E, de verdade, a gente só se conhece pela internet. Isso que é muito louco, pelo WhatsApp. Só que já tem uma proximidade, né? Desde as primeiras vezes que a gente se comunicou, eu me identifiquei, além do seu conteúdo, com a sua persona. Tô feliz de estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Primeiro, toda entrevista, o primeiro bloco, o cara conta a carreira dele de sucesso. Tá?
Olha aí, ele adivinhou, realmente.
Por acaso. Por acaso. Mas essa carreira de
como
sucesso é de
começou?
Quem? É de quem? É não, a minha ou é a sua?
Mas vamos fazer diferente. Eu quero te conhecer. De verdade, cara. Eu só conheço uma história. Tô no final da tua história de sucesso, que é...
No final, não. Aí sacaneou.
Nossa,
eu tô no final da sua história de sucesso.
Tô no final da sua história de sucesso, porque você tem o objetivo de trazer inteligência financeira cada vez mais pra população. Esse é o seu final. Tô errado? Seu propósito é esse?
Ah, meu propósito é fazer com que as pessoas possam andar de calça de moletom se elas quiserem. Esse é o meu propósito.
Ter uma liberdade.
Uma liberdade, fazer o que elas quiserem por paixão, não por obrigação, né? E é um propósito que, cara, eu vivo ele a todo instante. Eu acho que ele é inatingível, mas a gente consegue chegar cada vez mais próximo dele, né? Então eu tive toda uma jornada pra chegar até aqui. Mas que cara escroto, né? Por que ele começou a me entrevistar? Esse podcast é meu. Eu entrevisto quem eu quiser.
Cara, e assim, o final da história é use calça de moletom. Tipo, fudeu, tá bom. Entendi.
Não, mas você quer saber um negócio legal? Quando eu usava terno, eu não vendia nada, velho. Ah. O grande segredo tá na calça de moletom.
Eu acho. A despretensão, ela é o sinônimo do sucesso pra mim. Quanto mais pretensioso você for, quanto mais você fizer o que você realmente gosta, você vai chegar nesse objetivo. É isso. Financeiro, você já chegou. Então você tá agora querendo trazer essa possibilidade pras pessoas.
Exato.
É isso?
É isso, com certeza.
Ah, cara. Eu só tô pensando
cara,
o seguinte.
Ele tá falando de um jeito que eu não sei se ele tá me zoando. Eu só vejo ele fazendo piada na internet, zoando todo mundo. Será
esse
que
é seu problema.
Também?
Cara, só tô pensando que às vezes eu passo o domingo editando podcast. Acho que eu vou passar o sábado e o domingo editando isso, cara.
Cuidado,
tô vendo já.
Pretendo agregar algo. É isso. Não sei o quê.
Não, com cerveja. Vai ser muito legal. E temos também outros convidados muito ilustres, pessoas que agregam um conteúdo incrível pela tamanha bagagem de conhecimento acumulado em todos esses anos de história, lendo muitos livros. Seja muito bem-vindo, Kaique, o melhor editor do Brasil.
Muito obrigado, primo. Primos, hoje eu quero saber se o impostor, ele é um impostor ou ele realmente ele fazia tudo que ele mostrava na época.
Eu tenho certeza que era tudo combinado, cara. TV é tudo combinado, velho. Você acha?
Tudo mentira.
Não, você acha que ele TV tem dinheiro infinito, cara.
Dinheiro infinito. Ele pagava infinita. E fazia todo mundo. Nossa, será que eu vou conseguir ou não?
Porra, será que vai dar?
Uma historinha. E a gente sempre fala Kaique o editor, mas a gente fala que o Lucas que edita o podcast. Então pode dar uma confusão. Só para os primos entenderem, o Kaique edita os nossos vídeos e o Lucão edita os nossos podcasts. Só para a gente deixar claro.
Nesse momento, milhares de pessoas estavam confusas, né? Sem saber o que fazer.
Milhares Meu Deus, de quem edita? Que ouve os podcasts nossos. E aí temos também a presença do editor de podcast mais incrível de todo o Brasil, Lucão. Seja muito bem-vindo novamente.
Muito obrigado, primo, por todos esses elogios que vem crescendo a cada episódio e, cara, é isso aí. Hoje vamos seguir essa minha pauta incrível aí que criei.
Cara, eu tô
aí
te sentindo um pouco mais acomodado, porque todos os podcasts que a gente começava, você sempre tinha uma frase de efeito, uma sacadinha, e hoje você só, obrigado, você tá se acomodando.
Mas eu acho que
um estrelismo,
sim,
né?
Eu acho, sabe o que falta nele?
Subiu na cabeça.
Você pode falar melhor, sabe o que falta nele? Eu acho que é café, cara. O que você pode falar? Como que é?
Fé? Eu acho que falta um power bullet, né? Eu acho que falta um bullet energético.
Olha aí, o Kaique ganhando por fora.
Tem um negócio que tá bombando aí. Eu não sei se vocês estão vendo. Tá em todo o Brasil aí, o negócio chama Power Bullet. Vocês já ouviram falar, não?
É legal vocês tocarem nesse assunto, né?
Do nada. Não acredito. O cara tá vendendo em todo lugar esse negócio aí.
Ele é incrível.
Virou uma febre.
Porque eu fico impressionado que, além de ser um pré-treino, né, pra pessoa ir na academia, ele também serve pra você, do mercado financeiro, porque te ativa, te deixa com o cérebro mais concentrado e muito mais focado.
Ou seja, comprar um Power Bullet é quase que um investimento, então, porque você vai aumentar a sua performance, você vai ganhar mais dinheiro, mais resultado.
Não
é isso?
Tenha dúvida disso.
É incrível. Eu gostaria pro treino. Agora eu tô treinando.
Você tá treinando?
Eu tô treinando. Vou começar a gravar podcast sem camisa a partir da semana que vem.
Você tá sem camisa, né? Que agora você acabou de colocar, né?
Entendi.
Impressionante como teve
as
resultado.
As primas estão alvoroçadas agora. Cuidado.
Antes de mais nada, eu queria perguntar pro nosso ilustríssimo convidado um pouquinho sobre a sua carreira.
Cara, é assim, né? Não é? Tô aprendendo, né?
Foi maravilhoso. Conta um pouquinho pra gente, né? É tipo um TV Fama, né? Você tá na porta da festa. Sentiu o Nelson Rubens chamando,
cara,
essa...
Não, você tá falando... Cara, eu quero entender uma coisa.
Lógico.
Do nada, eu comecei a te ver falando na internet, cara, de uns temas que eu nunca vi antes. Eu te conheço da época, pô, impostor, você faz umas coisas...
Beijo muito... na boca, tapa na cara.
Nas festas, assim, e tem um monte de famoso pessoas que, cara, eu nunca vi, não sei como vocês decoravam o nome de todo mundo, sabe, a história de todo mundo e ter, sei lá, assunto pra conversar com todo mundo, fazer piada com todo mundo, como que vocês conseguiam fazer isso, velho?
Um negócio chamado Google, né? Você colocava o nome, imagem da pessoa. Não, mas de fato era sempre difícil fazer uma porta de festa e teve um quadro que eu fiz que é justamente o que você tá falando, que chamava Talk Show nas Alturas. Basicamente,
vocês inventam cada coisa.
Eu ficava na porta do aeroporto, né, dentro do aeroporto de, sei lá, Congonhas, e eu não sabia quem era o meu convidado. Então, meio parecido com esse programa. E eu tinha que criar uma pauta relacionada com a pessoa que ia viajar. Então, eu entrevistava ela durante o voo, sei lá, São Paulo-Rio de Janeiro, na ponte aérea. Imagina que aconteceu nesse programa. Entrevistei o Zezé de Camargo e Luciano, vários atores da Globo e o Mano Brown, que não dava entrevista pra absolutamente ninguém.
Ele é meio putaço, assim, não é? Com quem vem
pedir entrevista? Ele é um cara, assim, né? Que tem uma personalidade que ele não gosta muito de dar entrevista, né?
Uhum. Inclusive, se o Mano Brown estiver escutando a gente agora, ele tá mais do que convidado pra participar desse podcast.
Não, mano, live com o Mano Brown. A próxima live do Primo, eu acho que tem que ter o Mano Brown e bateria 1 milhão, né? Tipo o Carlinhos Maia. Mas resumo, eu tive a oportunidade de encontrar o Mano Brown e eu não tinha pauta, né, cara? Eu só tinha um conhecimento da história dele. Graças a isso, eu consegui fazer uma entrevista expressando também a minha verdade. Porque ele perguntou, eu falei, eu sou da quebrada. Ele falou, que quebrada que você é? Eu falei, sou lá de Genópolis. E aí ele deu risada e aí eu consegui fazer uma entrevista com ele. Mas basicamente, eu eu sempre comecei, eu sempre gostei de comunicação, né, cara? O que me despertou a fazer o que eu faço foi que, desde pequeno, eu tive uma habilidade em me comunicar, seja imitando professores ou criando ou viralizando conteúdos pra família. Uhum. Meu pai ganhou uma câmera, né, na época uma JVC, e eu comecei a fazer filmes pré-YouTube, eu tinha 7 anos. E isso
você
era
tem quantos anos hoje?
Eu tô com 35. Isso era um sucesso pra minha
não
família.
Não parece, é muito Power Bullet, cara.
É muito Power Bullet,
deve
né,
ser.
Cara?
É incrível isso daí, cara.
Eu percebo que você tem tomado Power Bullet, você tá melhor.
Eu acho que é por isso que eu tenho aumentado tanto minha performance, que coisa incrível.
Eu acho que a live,
né?
Ela ficou melhor com o Power Bullet,
eu
né?
acho que é por isso.
É
eu
isso.
Acho que é por isso,
Você quer entrar nesse assunto?
Da
sua beleza e da minha.
Da minha beleza? Ah, entendi. Entendi. Não, isso daqui deixa pra lá. Vamos falar da sua história mesmo, cara.
Bom, então é assim, eu me criei em comunicação, eu comecei na Rádio Pan-Americana SA, 100,9 na Jovem Pan, colando adesivo. Foi o meu primeiro trabalho.
Adesivo, velho.
Exato, eu comecei na promoção da Jovem Pan.
Tipo aqueles de convite de show, assim.
Perfeito. Lembra da piruinha que você ligava e falava que estava a piruinha da Jovem Pan, está na Engenheiro Caetano Álvares.
Ah,
isso
era pra ganhar os super kits absurdamente incríveis.
Bateria da Avril Lavigne, guitarra Camiseta. Assinada pelo Felipe Dilon. Era mais ou menos, né? E foi assim, cara. Eu entrei, na verdade, porque eu escutava o programa Pânico da rádio, que existe há 25 anos, meus irmãos gostavam muito do programa, e eu tive a oportunidade de trabalhar na Jovem Pan quando eu comecei a ajudar a comunicação, mas eu não sabia o que era. E o primeiro emprego foi colar adesivo, que era a promoção de rádio, onde o meu salário era R$150. Foi muito bacana começar por baixo mesmo, né? Porque eu entendi todos os processos. Faço uma metáfora entre Sr. Miyagi e Daniel San. Eu tive que fazer... O Daniel San, né, ele reformou a casa inteira do Sr. Miyagi, e a partir daí ele começou a saber se defender, porque ele falou, meu, o que eu tô reformando a casa do Sr. Miyagi? E aí foram movimentos que levaram ao crescimento.
Agora, velho, eu vejo os melhores comunicadores, assim, do Brasil, geralmente indo pro ramo da comédia. E, cara, eu acho que existe uma oportunidade tão grande pros grandes comunicadores irem pra outros ramos, principalmente ligados a desenvolvimento pessoal, a coisas ligadas a negócios. Porque, cara, eu vejo um conteúdo muito bom nesses nichos, mas uma falta de forma de passar esse conteúdo de uma forma legal, de uma forma amigável. É muito o que a gente tenta fazer aqui no Primo. Eu acho que uma grande parte do porquê a gente consegue atingir muitas pessoas é porque a gente se comunica bem dentro de um tema que as pessoas usualmente não se comunicam. Né? Então, pô, não sei, eu vi você falando muito sobre dinheiro, empreendedorismo, negócios, mais recentemente, assim. Antigamente eu tive a fazer outras coisas.
Uhum.
Você mudou mesmo um pouco do seu foco? Você tá mais nesse lado business, etc? Ou você sempre foi eu que nunca reparei?
Acho que um pouco dos dois. Eu sempre gostei, mas a transição pra você fazer esse tipo de conteúdo, primeiro precisa ter repertório. Não adianta você falar do que você não sabe.
Skin the game.
Mesmo porque eu acho que a gente tá vivendo uma tendência na rede social onde todo mundo é um guru. E as pessoas, elas... Daí vem uma parte mais comportamental, que é o que você tá avaliando. As pessoas estão com um sofrimento pessoal e querem que alguém valide alguma coisa pra elas, onde elas não estão achando isso. Mas por que eu fui falar mais relacionado sobre business ou achar um conteúdo? Porque eu comecei a me interessar mais. De fato, quando eu era mais jovem, não era uma coisa que eu me interessei tanto. E então, hoje, eu busco mais. Acho que a gente teve uma relação mais próxima, porque eu realmente eu assisto, por exemplo, a tua live às 5 horas da manhã. E eu não tô lá pra te agradar. Aquilo realmente me agrega. Acho que foi uma busca agora. Mas, existe uma transição também.
Mas o seu ciclo social te ajudou com isso? Porque antes de vir trabalhar aqui no Primo, cara, eu era zero investimento, mindset já era zero. Se eu tivesse hoje fora do Primo, provavelmente eu estaria com um golzinho
tunado. Como é que é hoje,
eu tava me questionando exatamente isso.
Como é que é hoje, Kaique?
Cara, hoje eu invisto, moro bem, trabalho com uma coisa que eu gosto, que eu agrego valor pra, tipo, milhões de pessoas.
Nossa,
e, cara...
Cara, muito foda, né?
Pra mim, tipo, mudou pra caramba a minha vida. E se eu não tivesse mudado o meu ciclo, provavelmente eu estaria com um gol quadrado tunado com nitro.
Com uma dívida... Rebaixado.
Rebaixado com uma dívida gigante.
Passando
no meu
na diagonal da lombada.
Corta pra ele na vida agora, andando de patinete na Faria Lima, assim.
Tomando
gin tônica no Trabuca. Tá tentando.
Cara,
mas
lá tem um dadinho de tapioca incrível. Já tomou isso? Já comeu isso aí?
Dadinho de tapioca?
Dadinho de tapioca com molinho. Não, é bom.
Com geleia de pimenta.
Se você não foi na ginteria, cara, você não sabe do que eu tô falando.
Gosto muito também. Gosto. É, Pinheiros, conhece?
Kaique ganhou grana, ganhou uma grana em Bitcoin esses dias. Não é mentira.
Cara, é verdade, Kaique. Que porra que você fez com Bitcoin, cara?
Cara, eu...
Só vejo você postando, ganhando dinheiro, e eu não fiquei sabendo dessas dicas que você deu aí.
Eu surfei...
É o guru do Bitcoin?
Eu surfei uma onda de 30% de Bitcoin essa semana, e eu tô muito feliz com isso, porque eu e o Primos vamos pra Orlando e graças a esse Bitcoin, o meu computador que eu vou comprar lá teve um upgrade gigante.
Que animal, caraca, cara. Que animal. O cara vai comprar a Apple, né?
Eu queria, inclusive, poxa, parabenizar o Kaique e queria que você compartilhasse com a gente a sua tese de investimentos em Bitcoin. Queria que você explicasse pra gente, justificasse por que você comprou, né, e tal. O que, que você esperava que acontecesse, né? Com certeza foi muito bem
embasado. Não é a estratégia do Mamaré, é a estratégia do náufrago, né?
Ele é muito embasado, tenho certeza disso.
Não vem questionar as minhas técnicas, se elas são secretas. Se vocês perguntarem muito, talvez eu lance um curso sobre Bitcoin, mas eu só tô pensando se um dia eu vou fazer isso, mas...
Os meus amigos, então você perguntou, voltando, da comunidade judaica em 2008, 2009, já falavam de Bitcoin. E vi muita gente
Seríssimo.
E vi muita gente se dar bem. Bom, eu tive amigos que foram minerar Bitcoins, eles fizeram uma empresa em Washington.
Porra, nessa época,
isso em 2009.
Fizeram muito dinheiro. Então,
muito dinheiro. E venderam também num período legal.
Você lembra mais ou menos quanto custava na época?
Cara, acho que 100 dólares, eu posso estar equivocado, mas é mais ou menos.
Foram eles que compraram a pizza lá, que hoje custaria não sei quantos bilhões aí, cara.
Deve ter sido, mas eu vejo de novo os caras comemorando. Estava falando e um desses meus amigos, que jamais vou citar nome, porque eu não vou expor ele. E o nome dele é Fábio, porque eu também... Não, brincadeira. Ele tava comemorando com o celular, me mostrando assim, né? E é uma coisa que o cara te humilha, né? Quem tem Bitcoin
te humilha,
o tempo inteiro ele só mostrou o celular, assim. Eu falei, meu Deus do céu, cara, me dá um abraço. Vamos construir junto esse mundo melhor.
Caraca. E você tem vários amigos aí. Você tem um amigo também que é o Tio Rico, né, velho?
O Tio Rico,
o que
cara,
o Tio Rico acha do Bitcoin, velho?
O Tio Rico, ele acha que ele não investiria nunca em Bitcoin.
Não,
ele não gosta de herdeiro nem de Bitcoins. Ele gosta do trabalho suado, ele gosta de ralar.
De ralar.
É um cara das antigas, um homem que toma conhaque, né? É um senhor muito sábio. É um cara de muito risco, pouco ego, né? Um cara que vence na porrada mesmo, na labuta. Mas que não deixa de fazer uma puta farra, né? É um cara que vive. Isso a gente tem que admirar.
Se você segue o Tio Rico no Instagram lá, eu vi ele esse dia de Jaguar. Eu falei, como assim? O Tio Rico tá de Jaguar?
Carro do rodízio.
É. Cara, você tem um podcast também, não tem?
O nosso podcast com o Tio Rico chama Muito Risco, Pouco Ego. Nós temos muito 6 risco, episódios. Velho. Fazemos de uma forma onde o Mossad ele autoriza. E não é brincadeira. Eu preciso ter uma logística gigante pra gravar com ele. E aí
segurança,
quando a gente...
Sim,
obviamente. Não é uma coisa tão fácil. Tem que vir de Israel. É uma comunicação que eu falo em hebraico, que seria Mashlomer, que é como você tá. E daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.
Tá bom. E, cara, a gente fala muito... Aqui no Primo, a gente sempre tem um compromisso de passar o que desenvolva os primos de alguma forma, que ensine sobre investimentos, sobre desenvolvimento pessoal, sobre controle emocional, sobre algo técnico. Uma coisa que a gente percebe é que as pessoas de sucesso, elas geralmente têm algo além do dinheiro que as move. Elas geralmente têm um propósito.
Perfeito.
Né? Eu queria te perguntar o seguinte, cara, hoje, eu sei que você é uma pessoa super bem sucedida, você tem um patrimônio, imagino que considerável, né? Mas, cara, o que te move? Qual que é o seu propósito hoje?
Além do Power Bullet aí, né?
Eu vou dar um exemplo, mesmo a gente brincando, eu vou trazer. O que me move, cara? Meu propósito foi sempre, pode parecer uma coisa muito pastelão, mas é fazer o que eu gosto, o que eu acredito. A gente tem muito pensamento, diversos fluxos de pensamento, e eles nos confundem muito. O que eu procuro fazer é jogar pro meu coração. Muitas vezes, e todas as vezes que eu fiz isso, sem pensar muito qual seria a consequência, deu certo. Fazendo o quadro que vocês mais conhecem, que foi o Impostor, eu era um moleque que gostava de invadir as festas com meus amigos, porque na época eu não tinha muita grana, e aquilo era só para me divertir. Com esse próprio quadro, eu consegui tomar café da manhã com o Sylvester Stallone, tá no Oscar, e no velório do Michael Jackson, e foi um quadro de televisão como qualquer outro. Só que ao mesmo tempo, até hoje as pessoas me falam sobre o que eu fiz nesse quadro.
Aliás, você não foi autorizado a entrar aqui no
de
prédio,
de forma alguma,
né?
Não conheço Fernando Vasconcelos. Pô, e eu queria falar que a gente tem um outro projeto e não sei se vocês vão estar, tá?
O primo sim,
porque a live tá batendo muitos números e como a gente
busca resultado. Vocês não querem o Thiago, vocês querem o primo, né? Mas tô acostumado.
Nós temos um projeto de Bitcoin, né, na verdade, que você tá envolvido.
O Kaique tá envolvido.
É o guru do Bitcoin, cara. Mas, resumo, meu propósito, cara, ele é muito ligado a isso. Eu já tentei várias outras coisas que não deram resultado, ou financeiro, ou pessoal, quando foi uma coisa que eu quis forçar a barra. Então, tenta na tua vida não forçar a barra. Tem vários sinais quando você pensa em alguma coisa e eles te aparecem, né? Essa empresa que a gente fica brincando, que a gente falou várias vezes do Power Bullet, o intuito dela era fazer um clube de assinatura de café orgânico, com um amigo. E por que eu quis fazer isso? Porque no, do propósito dessa empresa era pegar pequenos e médios produtores de café e incentivar a economia local. Eu falei, o que, que eu posso fazer com altruísmo? Uhum. E aonde eu posso ter resultado? Uhum. Essa empresa começou com um amigo chamado Sérgio e um outro amigo meu sempre trabalhou no Vale do Silício, chama Jax, e é um cara que sempre teve essa ligação com startup, ele trabalhou em clube de assinatura. Eu falei, chamei ele pra consultar. Ele falou, cara, storytelling é lindo, a sua empresa é super legal, porém, o markup, você nunca vai ganhar dinheiro, porque o café orgânico é muito caro. E aí, dentro desse meu exercício, eu gosto de escutar muito audiobook. Eu escuto uns 5 audiobooks por dia, onde eu vou, quando eu vou correr, é uma terapia pra mim. Dentro dessa empresa, quando eu fui montar a estrutura dela, sempre foi assim, puta, eu quero fazer um negócio, mas que eu me sinta com realmente um propósito e eu goste disso. Exemplo, eu viajando muito pelo pânico, o tempo inteiro que eu fui fazer viagem internacional, eu percebi uma mudança de cultura. As pessoas estão se alimentando melhor. Fui pra França, eu vi que o cara tá tomando vinho orgânico, biodinâmico. Por que que ele tá tomando isso? Porque existe uma preocupação com sustentabilidade. Uhum. Quando eu comecei a ver que isso existe no mercado, eu vi que não é uma modinha, é uma mudança de cultura. Uhum. Essa empresa foi baseada nesse... Daí eu comecei a escutar vários livros e quando um amigo me trouxe pra fazer o clube de assinatura de café, ele falou, cara, não marca nada. Escutei a história do Dave Asprey, um homem do Vale do Silício, não sei se vocês conhecem. Conhecem?
Não.
Bom, basicamente esse cara foi passar férias no Himalaia e viu que os Sherpas, os caras que carregam as mochilas, eles têm uma energia absurda. Ele falou, como esses caras têm uma energia dessa? Viu que eles tomavam uma manteiga clarificada junto com o chá. Essa manteiga, chama manteiga ghi, ele pegou, tomou, achou...
Puta, esse daí é... Minha namorada só quer comprar essa manteiga. A Pugliese, né? Que usava essa manteiga aí.
Todas
também.
As musas fitness,
né? Musas fitness.
E aí ele tomou o chá, ele achou uma porcaria. Falou, cara, isso é horrível. Mas eu tô com energia, o negócio dá resultado. Trouxe essa manteiga pros Estados Unidos, ele com a engenharia da alimentação, um cara do Vale do Silício, que entendia tecnologia, colocou no café. Ficou uma delícia. Descobriram que o café com a gordura boa, ele é mental performance. Então, qual que é a treta? E aí é onde eu me interessei. Nos Estados Unidos, existe uma cultura de tomar cada vez mais remédio. Uhum. Aqui também, né? Uhum. O Ritalina, Vyvanse, esses remédios que te ativam, né? E esse é um produto totalmente natural. Então, essa foi a base para eu construir uma empresa onde tem um propósito, de novo. E eu sou super empolgado e tenho entusiasmo para falar dela.
Não, é muito foda isso. Você está falando de remédio, eu vejo hoje as pessoas muito preocupadas com a consequência das coisas, mas elas esquecem de tratar o que costuma gerar a doença, né? Então as pessoas tomam muito remédio hoje e nunca se precavem.
Se precavem.
Você tem o português correto. Nunca se preocupam, nunca se atentam.
Deixa eu mudar um pouco de assunto aí. Lógico. Você tá falando, pô, do Power Blood, que é uma coisa incrível, de verdade. Nem sabia que tinha tantas propriedades assim. Você não trouxe, né, inclusive?
Eu trouxe.
Mas tá aí com você, não?
Não.
Tá lá,
não,
né? Tá lá. Tá
bom. Eu vou fazer uma ação semana que vem.
É?
Vou trazer um anão aqui.
Mas a gente vai poder tacar o anão ali igual no filme?
Sim, mas igual.
Não, não. Mas ele
o anão, ele seria uma representativa. Mas ele representa o banco. Entendeu?
O banco? Fudeu.
Por quê?
O jogador de basquete representa...
Por quê?
Não, o banco, o banco. Por isso? Que ele seria o banco? O investimento é muito baixo.
Entendi.
E foca no Power Bullet. Tá, rouba
o
Power Bullet.
Eu tenho uma história legal com o anão, cara, que...
Como assim, cara?
Cara, para tudo. Lógico que... Quem quer saber no que você investe? Como você... Me conta, pelo amor de Deus, suas histórias.
Não, por favor.
Não,
é verdade. A gente tem que rentabilizar isso.
Lógico.
A história é muito boa.
Você pode falar? Você investe em anões?
Ou deixa pro final do podcast?
Não, não, audiência. Por favor.
Eu só quero saber se deu uma... Festa, abriu o forno e ele tava lá dormindo, foi tipo uma coisa assim.
Não, cara, eu tinha um escritório de investimentos.
Tá.
E eu achava que eu ia ser o Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street sem a parte ilícita.
Tá.
Mas com um anão.
Perfeito.
Aí eu fazia umas festas de final de ano muito doidas, assim. E aí a gente tinha quase 50 pessoas. Cara, a gente já tinha dado a festa. Eu tava decidido, eu ia contratar um anão, velho. E eu ia atacar. Tinha um alvo que a gente tinha alugado. E, cara, e a gente tinha cotado vários anões. E um dos.
Não, como é essa. Não, imagina ele ligando, cara, eu queria um anão pra jogar.
Não, mas tem que ser 1,20m. Não, 1,30m não dá, pô. Não dá.
Não, e a gente começou a discutir, porque precisava assinar um termo se machucasse pra gente atacar o anão. E aí falou que se fosse usar pra atacar o anão, ia ser mais caro. É verdade.
Tava um outro.
E um dos anões era um que trabalhava.
Os anões. Não, quem vem na semana que vem, você não vai atacar o anão, que não é esse o objetivo. É o Pedrinho. Esse é.
Será que é? Porque eu contei mais.
Não, o Pedrinho, ele é o melhor amigo do Neymar.
É aquele que o Neymar fretou um jato pra pegar ele pra fazer.
Pedrinho, meu, amigo do Alok. É o seguinte, eu vou te falar a teoria. teoria do anão. O que que acontece? Toda festa que você tá e faz sentido o que você tá falando, independente do filme, e é óbvio que você tá usando uma fora. Tô te aliviando um pouco, você não ia atacar o anão, você ia fazer uma brincadeira. O anão,
total,
ele é uma.
É isso que eu ia fazer.
Ele é uma atração absurda na balada. Muitas vezes eu gravei em Ibiza, fazendo uns festivais, Tomorrowland na Bélgica. Tinha um cara que ele levava o anão pra ser a atração da balada. Só que esse anão, que é esse, o Pedrinho, começou a namorar. E aí ele ficou bravo que o anão tava muito sério com o namoro e ele não tava mais rendendo.
Pô,
você não tá rendendo na balada.
Caraca.
Então é uma contratação, na verdade, de um animador. Ele anima as festas. Entendi. Essa é a pega, né?
É isso que eu ia fazer. Exatamente.
Não era isso.
Só que aí a minha namorada na época não
aprovou.
Na última hora ela cancelou isso daí. E a gente ainda teve que pagar
uma taxa. Tinha alguém com
a gente fez uma festa meio Lobo de Wall Street, botou um cassino lá dentro, que dinheiro de mentira. Isso, muito louco, muito legal, cara. Mas
isso era um escritório que você tinha?
É. Foda. Tinha escritório na Paulista.
A gente pode falar que esse vídeo existe ainda?
A gente pode falar que esse vídeo existe? Os primos vão procurar, ele existe.
Você pode falar
vídeo?
Que esse anão tá esse aqui? Tá, ele vai ser homenageado agora?
Tá, e aparece a porta agora.
É o vídeo especial de 100k do canal do YouTube.
Cara, foi quando a gente bateu 100 mil inscritos no YouTube. Hoje a gente tá com 2 milhões e 500 mil, cara.
Caraca.
Não rolou uma festa dessa, hein? Só
não rolou uma festa. Não, vamos fazer uma festa. Vamos ligar. Posso ligar pra um anão agora?
Vai ser hoje?
Não, vai vir aqui. Pelo amor de Deus, eu vou ligar pra um anão. Pro Pedrinho. Perguntar se a gente vai fazer um evento, não, uma festa.
A gente poderia atacá-lo numa festa.
Igual no Lobo de Wall Street. Vocês estão conversando, vai que ele atende. Vocês vão reconhecer a voz.
Não acredito, cara. Anão tem voz de anão? É isso, cara?
Ih.
Aí, ó. O Zuckerman, ele só fala que
os
tem
anões são culpados,
tem,
cara.
Tem, tá historinha, velho. Mas, cara, eu quero perguntar assim, a gente tá falando muito de humor e tal, e a gente fala que é só de humor e tal, mas na verdade tem muita ligação com o mundo dos negócios, porque no mundo dos negócios, a empresa que não se reinventa, ela morre, não é? Então a empresa precisa se adaptar o tempo todo. É, no nosso caso, cara, a gente fala de finanças na internet. A gente geralmente lança alguma moda no YouTube e no nosso mercado. Então a gente começou a gravar vídeo da gente aplicando nosso dinheiro, cara, deu certo, muita gente depois de uma semana, duas semanas, começaram a fazer igual. A gente achou um tema, um nicho que tinha muita audiência, todo mundo começou a fazer igual. Então a gente tem que se reinventar o tempo todo, né? Pra uma empresa que mexe com produtos, ela precisa lançar produtos novos o tempo todo. E no humor, velho, eu acho que isso daqui deve funcionar de uma forma muito parecida, né?
Total.
Como que você fazia pra se reinventar o tempo todo? E como que você faz hoje? Porque eu vejo você fazendo cada coisa. Do nada, você montou um canal lá super engraçado que eu adoro.
Que legal. Pô, Varanda Gourmet.
Varanda Gourmet. É, você, pô, tem um Instagram também, eu morro da risada. Inclusive, acompanho até com um pouco de medo de você um dia ligar pra gente, mas nossa equipe de marketing já tá sabendo que
é parceiro.
Fora que eu acho que pro humor é até um pouco mais difícil, porque o cara que faz humor do dia a dia, a piada que o cara ficou 3 horas pensando pra falar no show da terça-feira, não vale mais pra quarta-feira, porque aconteceu outras coisas no mundo, entendeu? Então,
piada você conta uma vez, ela perde a graça. Uma vez o Moacir Franco foi dar entrevista na rádio, ele falou que é mais fácil ser, ele é músico e ele é humorista, ele falou, é mais fácil você ser um cantor, porque as pessoas sempre vão repetir o seu refrão. Então, o fato é, você óbvio que precisa se renovar, e eu admiro muito o que vocês estão fazendo, além de passar inteligência financeira mesmo, é o conteúdo. O que eu pago pau é como vocês se reinventaram. É uma coisa assim, quebra de estética. Por que que, meu, sei lá, a Anitta vai fazer uma live e vocês estão batendo uma live de 60 mil? Não é só pelo número, é o que você propõe lá. O que que você fez? Então, pra mim, o que eu acho é pré-produção e pauta. Aqui vocês se reúnem, pensam no que vão falar e tem que ter uma pauta boa. Sua live funciona e ela dá número porque você tem um cara interessante pra entrevistar. Tem o cara da geração de valor. Teve o Luciano Huck, você entrevistou o Guilherme Benchimol. Como eu me programo é da mesma forma. Eu preciso entender como que eu vou ter conteúdo fazendo pré-produção e escolhendo pauta. Só que aí tem outro detalhe. O que que aconteceu com a comunicação? As plataformas, eu sempre falo assim, o artista, lembra que tinha o CD, o vinil, a fita cassete, e aí veio o Spotify, veio as outras plataformas. O cara é artista, ele continua cantando, ele só mudou o lugar. Eu preciso me adaptar sabendo que eu tenho outras plataformas. Antes eu trabalhava na TV aberta num programa extremamente popular. claro. Hoje tem o Pânico da Rádio, que tem uma audiência imensa, mas eu preciso achar outras plataformas pra existir o meu conteúdo. E o que eu fiz como escolha? Escolher nichos do que eu gosto de falar. Então, se eu tô aqui, realmente eu me interesso pra conversar com você. Se eu crio um podcast com o Tio Rico, também é um outro projeto. Com o Maurício Meirelles no YouTube, eu percebo que tem um público perdido na internet de 35 anos, que é o tiozão que eu adoro.
Que é a equipe do primo.
Quem tem cara mais legal, o cara que chama Moacir, que assa uma picanha, que usa um puta rider e adora Crocs. Eu gosto desses caras. Que fala que a Marginal tá um tapete, que vai no Lelis Tratoria comer um capelete. Eu amo, entendeu? Sabe? Que vai pra Penedo, no festival de
show. Ah, eu caí que vai pro Penedo, velho.
Você vai se identificar. É, sabe o cara que, porra, o Monza que era bom naquela época, eu gosto. Tiozão adora, tipo, ser especialista em tudo. Meu, vai no Edivaldo, mecânico bom.
Ô, anão, tá te ligando aí, Pedrinho?
Era ele mesmo.
Não, mas, cara, e aí tem esse negócio de reinventar. Você tá falando umas coisas, eu trago um paralelo pra forma que a gente produz conteúdo e eu vejo que realmente é muito parecido, né? Acho que é muito motivo que a gente tem sucesso é pensando dessa forma, se planejando, produzindo conteúdo de qualidade. E o que eu aprendi, pô, em 4 anos de internet foi que basicamente existem 3 pilares que fazem o primo ser bem sucedido. O primeiro pilar é conteúdo, então a gente tem um conteúdo foda. Só que o conteúdo foda, um conteúdo bom, um conteúdo de qualidade, muita gente tem. Muita gente tem. O problema é que essas pessoas não utilizam do que pra mim é a maior arma da internet. E talvez da televisão, etc., que é o contexto. Pra mim é conteúdo e contexto. E o contexto é assim, cara. Pô, na época lá da... Fala um negócio que bombou aí. Um negócio que bombou recentemente.
Cara, não sei.
Que não seja a Betina.
Avengers?
Mas do quê? No mercado financeiro? Não,
qualquer lugar. Qualquer coisa.
O MC Kevinho fazendo MC quadradinho. Quadradinho. Era um negócio que bombou.
Qualquer coisa.
Sarrada no funk.
Sarrada no ar. É verdade.
É isso.
Sarrada. Depende, pô, qualquer coisa que você fizer sobre sarrada, vai bombar, vai ter visualização. Então é você usar esse contexto pra você produzir um conteúdo de qualidade. E no nosso caso tem um pilar da simplificação de um conteúdo que parece que era só pros engravatados da Faria Lima, né? E eu vejo você pensando muito em contexto, quando você fala de pauta, quando você pega o conteúdo que tá bombando, e eu vejo as empresas pensando pouco nisso.
Com certeza. É. E também ser multiplataforma. Quando você produz um conteúdo hoje, quem tá fazendo alguma coisa foda pro WhatsApp? Hoje, eu queria fazer uma coisa legal, um conteúdo 360 que a gente gravou aqui esse podcast e a gente aproveita pra fazer, por exemplo, uma coisa inovadora pra um vídeo do WhatsApp. É uma coisa que tá lá, né? O que você tá falando. Quem tá usando esse conteúdo? Se a gente parar pra pensar, as eleições polarizadas foram ditadas por vídeos de WhatsApp, onde fortaleceram um lado ou outro. Total, cara, eu acho isso. Mas eu discordo um pouco da tua linha de raciocínio em relação a você. Porque tem uma coisa que a gente não escolhe. Isso eu acho que tem o axé em hebraico, o Deus da comunicação, ele coloca a mão na tua cabeça e ele fala assim, cara, você vai ter carisma, você vai ser aceito e não adianta você programar isso. Tem pessoas que nasceram para esse dom.
Mas você acha que o carisma não se aprende, não se desenvolve?
Desenvolve carisma, não se aprende, é igual é um recurso, é uma habilidade que você nasce, igual um cantor. Você pode saber cantar, mas poucos vão cantar daquela forma. Por isso que tem vários cantores e poucos fazem sucesso. A relação de você ter o sucesso que você tá fazendo, lógico que é trabalho, lógico que é pré-produção, mas cara, você tem uma coisa a mais, porque tem muita gente repetindo o que você tá fazendo. E outra, quando você tá falando, ah, esse é o timing. Às vezes, quando você olha o timing, é exatamente o momento que aquilo tá acabando. Eu brinco que o sucesso, né, um personagem, por exemplo, pra mim, quando tinha vários personagens do Pânico, ou o cara interpretava, dura 6 meses. Quando passa 6 meses, é onde a galera inteira conhece. É nesse momento, tô falando auge, tá? Quando estoura. É nesse momento que o próprio cara que tá fazendo tá cansado de fazer aquilo e ele quer se reinventar. E ele quer ir pra outra coisa. Então, se você que tá observando aquilo e fala, ah, agora eu vou entrar nisso, pega cantores, pega, sei lá, muito isso acontece no quem é cantor. Ela tá vendo um sucesso, quer copiar aquele estilo musical, já passou, cara.
Já passou.
E o autoral, ele é muito importante. Você fazer realmente uma verdade sua. Desculpa o termo, mas foda-se se vai dar certo. Se você realmente acreditar, cara, vai na sua. Pra 1.000 ou pra 3 pessoas ou pra 1 milhão. Que eu acho que foi um pouco você. Ninguém falou, olha, cria o primo rico que você vai fazer sucesso pra caramba. Era uma coisa dentro de você, que você buscou seu protagonismo. Se você não buscar protagonismo no que você faz, cara, você nunca vai acontecer.
É foda. E eu acho que esse esforço, esse desenvolvimento, a gente nunca imagina exatamente onde a gente vai chegar, né? Mas a gente sabe que a gente quer fazer alguma coisa. Então, no meu caso, no primo, realmente eu não imaginava o que ia acontecer, né? Eu atingi minha liberdade financeira dos 26 pros 27 anos, vendi meu negócio. E nesse momento eu fiquei incomodado, cara, porque eu falei assim, pô, eu atingi minha liberdade financeira. Significa que agora o meu dinheiro investido investido, ele paga os meus custos e sobra.
Ele trabalha pra você.
Ele trabalha pra mim, só que a ponto de, se eu quiser, eu posso ficar em casa, se eu mantiver o meu estilo de vida. Só que me incomodou um pouco pensar o seguinte, cara, 1% da população se aposenta. 1% da população se aposenta com a mesma qualidade. Então, ao meu redor, tem gente que não se aposentou, tem gente que não se aposenta e gente que não vai se aposentar. Eu falei, por que que eu consegui? Eu me incomodei. Então, isso deve ter muito a ver com a criação do Primo. Porque eu peguei R$1 milhão nessa época, eu investi em pesquisa, eu comecei a viajar o mundo, velho. Eu passei um ano viajando o mundo.
Que animal.
Então, cara, eu fiquei nos Estados Unidos, eu entrevistei vários bilionários, fui pra Harvard, Stanford, dormi uma semana na casa do CEO do Walmart da América Central. Eu ficava respirando o que esses caras respiravam. Medalhistas olímpicos, eu falava, cara, qual que é o segredo do sucesso? Qual que é o código da riqueza? Eu produzi mais de 250 horas de conteúdo. E eu juntei tudo isso, eu falei, putz, cara, agora eu entendi. Eu preciso compartilhar isso tudo, né? Então eu juntei com algumas outras coisas no meu momento de vida, eu falei, vou pra internet. E eu não sabia o que ia acontecer. Mas acabou que essa minha vontade, ou seja, esse propósito, né, que a gente falou, aliado ao meu conhecimento técnico e a minha vivência prática, que é o que você falou, de cara, de eu de fato ter vivido o mercado financeiro, me ajudou a ter sucesso. O quanto? Não sei, mas aí o trabalho veio e potencializou tudo isso.
Mas, né? É muito legal vendo você, porque, cara, você tá numa fase muito legal, né? Tipo, é uma fase que você buscou. Deixa eu te fazer uma pergunta. É uma frase que eu gosto muito, assim, de raciocinar. Você acha que o caminho, ele é mais importante do que o ponto de chegada? Para pensar, quando você projetou a situação que você tava bem financeiramente, falou, eu quero buscar fazer isso. O processo de ter ido entrevistar, de ter ido na casa de 50 CEOs e ter buscado, meu, uma referência, repertório. Aquele momento que você tava vivendo e projetou, ele não é maior que chegar lá no topo do que você tá hoje, que você já tá buscando um outro topo. Total. Ou buscando um outro?
Cara, eu acho que assim, a gente sempre acha que a linha de chegada é mais importante até que a gente de fato chegue na linha de chegada. Aí a nossa cabeça muda. O que que eu vejo? Tem um cara chamado Simon Sinek, que eu gosto muito, e ele fala sobre liderança. Ele fala sobre você ter um propósito pra você liderar, sobre você sempre começar pelo seu porquê, o que te move. E ele tem uma teoria nova que ele fala sobre os jogos finitos e os jogos infinitos. E essa teoria é muito interessante porque o que que é um jogo finito? É um jogo que tem fim. Então, poxa, sei lá, é um time de futebol jogar pra ganhar o campeonato.
Acabou, ele ganhou o título.
Acabou. Só que aí você tem os jogos infinitos. O jogo infinito tem a ver com, por exemplo, investir na bolsa de valores. Termina o ano e não tem ninguém que fala, ah, você foi o melhor, você ganhou, você perdeu. Não tem isso. É um jogo de sobrevivência. Então eu percebo que quando você joga o jogo da vida de forma finita, você geralmente não tem um propósito. Então quando você vê uma empresa jogando um jogo finito, essa empresa, ela é pouco competitiva.
Perfeito.
Então se você for olhar pro passado, você tinha Microsoft e Apple. A Microsoft, depois que a Apple passou ela, ela tinha um jogo finito por trás do que ela tava fazendo. O objetivo era ganhar da Microsoft, da Apple. E ela nunca conseguiu.
A Apple era contra o mundo.
A Apple era, cara, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer uma coisa muito maior. Legal. Ela jogava um jogo infinito. E eu percebo que quando você deixa de jogar o jogo finito, começa a jogar o jogo infinito, ou seja, você tem um propósito e você já atingiu seus objetivos, e você entende que se você chegar no seu próximo objetivo, ele vai parecer pequeno e você vai querer ter mais um objetivo e que isso daqui nunca termina, é um ciclo, você aprende que ou você valoriza esse caminho ou a sua vida não tem sentido.
Mas é um jogo com você mesmo, esse jogo infinito.
Sempre com você.
Legal. Sempre então, mas você completa ciclos, você não desperdiça eles.
Exatamente.
Bem legal.
É porque senão, se você sempre pensar em ter um objetivo, chegou lá e aí depois você coloca um outro objetivo, você começa a sentir muito vazio, porque você nunca vai se sentir completo. Você só sente completo e fazendo algo realmente transformador quando você aprende a apreciar a jornada. Realmente eu concordo com você pra caramba nisso.
Mas tá também muito numa relação também, demais, mas tá numa relação que é muito importante. Eu vejo você, cara, legal, tô te aconselhando assim, te falando de um amigo agora mesmo. Eu vi vários processos acontecerem meus, ou pessoas que fazem sucesso, que é muito cíclico também, né? O nosso sucesso, eu brinco que a gente vai atingir um lugar. Tem um técnico da Argentina que fala que você vai ganhar um troféu da Copa do Mundo uma vez. Mesmo que você seja bicampeão, você já ganhou aquele troféu. A importância do primeiro troféu, ele é muito forte, né? Então o segundo vê o campeonato, vê o segundo troféu. O que eu falo pra você é o exercício interno de se olhar pra dentro mesmo e fazer uma autocrítica. Beleza, sua vida é legal pra caramba, mas o quanto que você tá tendo qualidade pessoal e o seu cérebro não tá tão acelerado lá na frente com seus pensamentos e você não tá vivenciando coisas simples. Você sabe o que que é a coisa, uma coisa muito gratificante pra mim? É hoje levar meu filho pra jogar bola no tempo que eu quero. Pode parecer uma coisa simples, mas ele faz futebol lá no clube e eu levo ele esse tempo. Eu me sinto com o maior dinheiro do mundo porque eu administro ele. Eu posso ficar até 6 horas da manhã depois gravando um vídeo. Eu vou adequar a minha agenda, óbvio que eu trabalhei pra fazer isso, mas é muito importante também as pessoas fazerem um exercício hoje, porque estão cada vez mais aceleradas, porque as pessoas estão ditando também uma regra, né? E a regra não é quem dita, é você que cria ela nesse infinito de você ter calma. alma, se olhar pra dentro e respirar, cara. Uhum. Senão a gente vai enlouquecer.
Cara, a gente sempre fica muito preocupado com o futuro, né? Assim, sempre que eu termino uma palestra minha, eu termino com uma frase que ela é muito importante pra mim, tem tudo a ver com o que você tá falando, que é o seguinte. Cara, já parou pra pensar que a gente vive sempre ansioso, pensando no futuro, que é algo que ainda não aconteceu? E a gente esquece de viver o presente, que é o que você tá falando. Uhum. Então, estar 100% presente, estar pensando o que tá acontecendo agora e valorizando isso, é muito importante. Então, eu tenho uma história de um cliente que eu atendi, tá? É uma pessoa que mudou muito a minha vida. É uma pessoa muito brava, tinha o apelido de Don Corleone. Tá? Toda reunião...
Por quê, né?
Cara, todo mundo tem um Don Corleone na carteira.
O primo é. Morrendo de medo de acordar no micro-ondas.
Não, cara,
por isso
foda.
Que você não tem esse dedo, né?
Cara, é foda. E aí ele, o Don Corleone chegava e toda reunião que eu fazia, ele tinha a voz do Don Corleone mesmo. Ele chegava e falava, porra, Thiago, eu vou cortar suas bolas fora se a minha carteira não render mais.
Era o tio Rico, ele.
É, era o tio Rico, não era o Don Corleone. Aí, cara, todo mês eu ia lá, voltava, e só que a gente acabou criando uma relação muito boa, assim, sabe? Ele era muito ríspido, mas me ensinou muita coisa. Só que, cara, 6 anos depois, ele teve câncer, né? E aí ele falou, pô, Thiago, eu vou morrer, cara, eu vou morrer. E eu sou novo hoje, era muito mais novo antes, nunca passei por essa situação e mexeu comigo. E aí eu falei, caraca, meu, olha que tenso. E eu comecei a imaginar, caramba, ele vai morrer. E aí eu comecei a lembrar do momento em que eu descobri que meus pais iam morrer. Acho que todo mundo passa por esse momento. Eu falei, caramba, meus pais vão morrer. Eu lembro do momento em que eu descobri isso. Eu fui bem menininho assim, subi na cama e falei, pai, mãe, vocês vão morrer? Eles falaram assim, ó, vamos. Porra, que merda, né? Aí eu descobri isso. Só que aí teve uma coisa que é importante contar pra fechar isso, que há umas 2-3 semanas atrás a gente tava num voo. Onde que a gente tava? Você lembra pra onde a gente foi, não? Tocantins. Tava indo pra Tocantins. Cara, aí levantou o voo, uma moça chegou na minha cadeira do avião lá, na poltrona, deu um livro pra mim, falou, Thiago, abre esse livro que eu escrevi uma coisa aí, eu preciso da sua ajuda. E me deu uma caneta. Aí eu abri o livro quando eu tava voando e tava escrito assim, ó, Thiago, o que dizer pra uma mãe que não consegue aceitar o diagnóstico do filho? Cara, eu olhei pra isso e falei, caralho, que foda, o que eu falo? Pô, olha a responsabilidade que ela colocou em mim e tal, eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu comecei a imaginar, eu falei, caramba, o Don Corleone, ele faleceu, mas ele morreu feliz, velho. Uhum. Por que ele morreu feliz? Porque ele viveu. E as pessoas, muitas vezes, elas passam por aqui, cara, nesse nosso plano material, e elas não vivem. Elas ficam o tempo todo pensando no futuro e elas esquecem de viver. É no presente que você vive. Só que o ponto é que as pessoas só conseguem viver se elas tiverem liberdade financeira também. Se não tiver liberdade financeira, cara, você não é livre pra ser quem você quiser. Você é obrigado a ser outra pessoa. Você nunca sabe se você trabalha porque você gosta ou porque você precisa, né? E aí, o que eu acho importante? Qual que é a mensagem que eu quero passar pros primos? A mensagem é a seguinte, que os primos, eles não devem ter medo que a vida deles termine, por exemplo. Uhum. Eles devem ter medo que a vida deles nunca comece. Então, qual que é a mensagem disso? Viva o presente. Se você só vê o futuro o tempo todo e não vê o presente, cara, você não vai conseguir ver valor no processo. E você sempre vai achar que o sucesso está numa linha de chegada que, caso você chegue, ela não vai fazer mais sentido porque vai ter uma outra.
Muito bom,
não
é? Cara.
Caramba, legal pra nossa, caramba. Virou um...
Emocionou.
Virou um desenho da Pixar, né? A galera começa chorado com risada aqui, né? E termina chorando.
Mas eu acompanhei, eu achei bem legal o que você tá falando, complementando tudo.
Faz uma piada aí, vai, Daniel. Faz uma piada aí.
Cara, é o seguinte, o português. Posso fazer uma pergunta, então vai, é uma piada, mas é uma curiosidade. Eu sei que você tá muito bem casado hoje, eu adoro a sua mulher, com todo o respeito. Essa sua técnica e habilidade, né, de estudar o mercado, você tinha essa capacidade e facilidade com as mulheres, assim, na balada, solteiro? Você falava onde investir direito, você falava, cara, pode render aqui.
Você chegava no ouvido da menina e falava assim, CDB, 110% do CDI.
Eu vou te tirar do CDI.
110%.
Você falava assim, ó.
Isento de imposto de
renda. Sai dessa poupança. Você chegava pra menina e falava assim, Ibov, 100 pontos.
Nossa, cara, como vocês são... Você sabe que a gente não pode fazer isso, né? Mas, cara, o... Porra,
não, melhor. Quando você chega com os caras.
Quando chega com os caras. Pode ser, vamos lá. Cara, você sabe que eu tenho uma parada que... Eu nunca fui muito de chavecar, assim, sabe? Eu nunca fui muito de chegar nas pessoas.
Então pode tirar a mão da minha perna.
Eu pediria. Pô, eu tava rolando tão bem aqui.
Sai do meu colo, Juarez, por favor.
Não, eu sempre fui uma pessoa muito ativa nos negócios, por exemplo. exemplo, mas na minha vida pessoal, quando eu tava falando de mulher, vida pessoal, etc, eu nunca fui essa pessoa que ia muito atrás, assim. Era uma pessoa que, sei lá, esperava mais.
Olha como o cara valoriza o mercado. Ele valoriza muito, né? Muito bem, né? Ele nunca foi atrás. Por isso que você é um conquistador. Como é que você conheceu sua mulher? Conta um pouco pra gente.
Agora intimidade, né?
Quando eu for no Pânico, eu conto como eu conheci.
Essa história é inédita na internet.
Essa história é inédita.
Quando eu for no Pânico, a gente
quer saber
sobre.
As pessoas querem saber, querem se apaixonar. Onde você conheceu sua querida, digníssima esposa?
Quando eu for no Pânico, eu conto.
Agora ele deu uma gaguejada, né? Primeira vez que ele gagueja no podcast e no conteúdo. Muito bom.
Que cara cuzão, né? Eu não sei nem a pauta aqui, Lucão. Vamos ver a pauta aqui, deixa
eu
ver.
Eu vou puxar a Ásia com você.
Do nada Ásia.
Do nada Ásia. Só pra mostrar. Eu quero falar do mercado asiático. Você. Algumas vezes você falando sobre investir numa empresa que às vezes ela não tem tanto nome, mas ela tem uma construção maior.
Você sente que virar uma piada ou não?
Ah, eu tô sentindo. Xiaomi?
Xiaomi? Não é Xiaomi?
Acho que é Xiaomi.
Xiaomi?
Não sei.
Não, deixa eu falar do mercado asiático. Eu vou falar...
Sério, não.
Não, vou falar do mercado asiático. Eu quero falar um cara lá que chama... Então fala aí, então. Não, eu ia falar que chama Jack Ma.
Ah, sim.
Não é?
Do Alibaba? Você conheceu já?
Não, pior do que isso, cara. Eu mandei... Cara, eu vou fazer um evento em agosto. Vai ser o maior treinamento do mundo de finanças, tá?
Tá.
Ginásio de Ibirapuera, você tá super convidado. É, você e sua esposa.
Eu não tô casado, mas tudo bem. Agora eu vou arrumar uma mulher até lá.
É, não.
Não, não é possível.
Então, você tem um plano. Você tem um mês pra casar.
É esse?
É esse. Esse tem um filho, mas dá pra ver.
Então você pode convidar sua ex-esposa pro evento.
Eu posso chamar
a minha ex-esposa. Caramba, e por que você aconteceu?
Não, mas só sua ex-esposa. Só sua ex-esposa. Caramba. Outra mulher você não pode levar.
É ex-esposa.
Só ex-esposa. Só a ex-esposa.
O ingresso é válido.
Tá escrito, né?
Que merda, né? Mas aí,
vamos falar.
Esse evento, que vai ser incrível. A gente vai ter, cara, acho que 10 bilionários participando disso. Vai ser muito foda. A entrada, eu te mostrei já, não. Depois eu te mostrar um videozinho da entrada. Vai ter fogo, vai ter um monte de coisa.
Animal.
Só que, cara, tinha uma pessoa que eu queria muito trazer pro evento. Jack Ma. Tá. Jack Ma. E aí, cara, te mandou um e-mail pro Jack Ma.
Lógico.
Te mandou um e-mail pro Jack Ma. Inclusive, vou puxar aqui uma corrente com você. Que, cara, me responderam de uma forma muito educada. Contar. Muito educada. E falaram assim, ó. Olha só. A única chance do Jack Ma sair daqui, porque ele não quer sair daqui, é se o presidente do país chamar o Jack Ma. E aí eu pensei, cara, por que a gente não se une aqui e a gente pega uma dessas lives que a gente tá fazendo e a gente fala, primos, vamos todo mundo lá no Twitter do Bolsonaro, Instagram do Bolsonaro e vamos fazer uma campanha, vamos botar o print desse e-mail, dessa resposta educada e vamos falar, Bolsonaro, você só precisa tuitar, velho. Ele vai tuitar e o Jack Ma vai ter que vir de graça falar com o Brasil. Você concorda? Você me ajuda nisso ou não?
Eu te ajudo, eu acho a campanha boa, mas a gente podia mandar um WhatsApp pro Bolsonaro ou fazer um grupo, né, com os três, né, ia ser legal.
Nossa.
Que eu já mando uma mensagem direta. A gente podia gravar isso.
Mas você tem o WhatsApp do Bolsonaro?
Eu tenho o WhatsApp do Bolsonaro antes das eleições.
Nossa.
Eu e o Meirelles, a gente fez um grupo, o Haddad e eu, o Bolsonaro. Só que a gente não vai contar quem saiu primeiro.
Ah, não acredito.
Mas é uma boa campanha. Aliás, é fácil, cara. Sabe o que a gente tem que fazer? Todo mundo que tá escutando agora, entra na última foto do Instagram do Jair Messias Bolsonaro e marca.
Vamos criar uma hashtag.
Vamos criar uma hashtag.
Qual que é a hashtag? Criei. Qual que
Jack
é a hashtag?
Jack Ma.
Não, Jack Ma educado.
Não.
Jack Ma é gente boa.
Jack Ma no Brasil. Jack Ma no Brasil.
No Brasil, com S ou com Z?
Não, calma. O Bolsonaro é muito bom criar hashtag. Por quê? Porque a gente pode criar várias, né? Jack Ma. Jack Mate. Não, não vai dar certo. Não rola. Por quê? Se Jack for muito grande, ele não vai entender. Não vai. Ele vai ler. Acho que a gente só tem que colocar Brasil.
Não, mas Jack Mate ele vai gostar, né?
Jack Mate.
Jack Mate já vai provar tudo.
Você acha que ele mexe lá?
Você acha que ele tem Instagram? O Bolsonaro não tem Instagram.
Não é ele, não é ele que mexe lá, não?
Não, acho que não.
Quem que postaria não, o cara andando de moto na
não,
praia?
Mas foi ele. Eu vou só falar uma ser. Coisa, mas eu não. Vou te falar.
Eu só quero falar, se o Jack Ma vir pro Brasil, por favor, traz minhas capinhas que eu já comprei faz 2 anos aí.
Do celular, do iPhone chega.
iPhone 2. Eu comprei pro iPhone 5, eu já tô no X, essa merda não chegou.
Rapidinho, a história dele, já que a gente tá buscando só, a gente falou do mercado asiático, eu achei uma coisa super interessante. Deu certo ali, Alibaba, porque teve uma epidemia na China, que as pessoas ficaram meio com uma, tipo uma febre, né? Era uma coisa que se contaminava, não podia sair na rua, e os caras ficaram programando dentro de casa, foi por aí.
Cara, é sério isso?
É sério, essa é a história, por isso que deu tão certo o negócio, que os caras podiam trabalhar de casa, ele óbvio que, meu, replicou e pegou o que tinha nos Estados Unidos com a Amazon, e aí eu passando um pouco de repertório
grande
nesse
parceiro aqui do podcast. Não,
cara, mas eu quero fazer essa campanha, incrível. Eu tô junto.
Vamos fazer?
Com você.
Tô. Tá fechado.
A gente faz uma live, a gente pede pra todo mundo entrar, já começa, vai, vamos criar a hashtag, senão não vai dar certo.
É o quê?
Eu entraria no Instagram, ele tem Instagram?
Não.
Ele tem Instagram?
Não, então vamos falar assim, ó, fala pro, coloca lá no...
Não precisa do Bolsonaro.
No Instagram do Bolsonaro.
Não vamos fazer com o Bolsonaro.
Não vai com o Bolsonaro?
Tá, ele tem que resolver muita coisa agora.
Mas é que
reforma da Previdência, deixa eu...
Cara, é só um Twitter, velho.
Não, então, mas
você vai tirar o Bolsonaro do jogo de paciência.
Não, mas eu
acho que pode ser um hashtag.
Jack, ele vai errar. Ele vai errar no Twitch. Vai falar Jack Ma Golden Shower. Fudeu. Não,
não, não, Shai, não. Shallow não.
Mas é Golden Shower e Shallow não.
Shallow não. O dueto dos dois, né?
Eu acho mais fácil o primo falar com o Bolsonaro. Então é só colar no Instagram do Jair e colocar assim. Do Jair. Fala com o primo. Jair, fale com o primo.
Ah, mas aí...
Ah, ele passa o WhatsApp dele lá.
Jack Ma no Brasil, velho. Jack Ma no Brasil, é isso. Só... Assim, ó, Bolsonaro, você tem que twittar hashtag Jack Ma no Brasil.
Como é que esse Ma? É alguma coisa... É Ma?
Sabe o que a gente vai fazer?
Então, tá na descrição do podcast.
Presta atenção. Vocês que estão agora escutando, vocês vão entrar na última foto do Instagram do Bolsonaro e eu e o primo acabamos de colocar essa hashtag. Só vai, entra embaixo, mas entra como exército. Vem na raça que a gente vai fazer o cara colar aqui.
Vamos trazer o gostei, Jack Ma e mostrar gostei. O poder do Brasil aqui.
Animal. É animal. Mas eu acho que a gente tem que entrar na rede social. Ele tem Instagram? Imagina ele fazendo um bumerangue, né? Não tem, né?
Não, o Jack Ma... O Bolsonaro?
Não, o Jack Ma.
Não, o Jack Ma não tem, cara, eu acho.
Não tem nem Instagram na China, nem YouTube. Ele tem outra rede social.
Vai fazer tudo por
WeChat. Entra no Xin Shon Wen.
Como que é o nome do YouTube lá? É não sei o que lá, Tube também, não é? Tem um Google.
Chama RedTube lá.
RedTube. Aqui não tem Jack Ma.
Alguém entendeu?
Não, tem 117 mil hashtags Jack Ma, mas não tem o Instagram dele, velho. Ele pode ser o cara mais rico do mundo em breve, né? Muito louco isso daí.
Sim.
Muito louco. E...
Você viu que a gente buscou assunto, né? Quando falta pauta, se quiser...
Quando falta pauta,
já fui falar no mercado de cinema.
Cara, não. Como que você cuida do seu dinheiro? Me fala isso daí.
Eu acho que é cultura judaica. Essa é a minha relação total com dinheiro. É sempre... O judeu, ele é um povo que busca primeiro o livro, que é a sabedoria. Então é passado, cara, de verdade, como estudar, como se proteger. A religião judaica não é apenas uma religião.
Que sabonete, né, Daniel?
Gostou? Gostou?
Mas é verdade que quando...
O judaísmo, ele é...
Como você investe? Você começa, ó, em 1962...
Não, mas é verdade que quando uma criança judia faz 6 anos, ele ganha um HP12C?
É verdade.
Cara, e 100 reais.
Eu vi uma história, mas de verdade. Eu vou ser bem honesto com você. Como eu conheci
não
dinheiro...
Dá.
Não, para.
Não, não dá, amor. Você
vai falar sério assim. Tinha uma maleta de dólares.
Não, mano, como assim eu conheci... Eu vou te falar como... A primeira relação que eu tive com dinheiro, que eu comecei a ganhar dinheiro, eu fazia um quadro que chamava Chupla, que eu imitava o Supla. E eu ia com o Carioca fazer bailinho no interior. Então, eu era o primeiro MC Kekel. Eu era o primeiro funkeiro que ia fazer vários bailes. Então, num dia, a gente fazia 3 eventos. E a gente recebia isso em dinheiro mesmo, vivo. Então, era R$5. A gente ia aqui pra bilheteria contar.
R$5?
Não, cinco, era, a entrada era cinco reais. Entrava gente pra caramba.
Trabalho escravo. É assim? Eu não sabia.
O cara ficava 3 horas e ganhava R$5. Não, na época era um bom dinheiro, cara. Tipo, em uma hora eu ganhava 10 mil reais, 5 mil reais.
Caralho.
E fazia 2, 3 eventos na sexta, 3 eventos no sábado.
Pera, eu não entendi. O que você fazia, então?
Animava a festa no interior.
Festa.
Ia fazer bailinho.
Foi pro Pânico depois. Não é aquele que você beijava umas minas
zoadas? Não, mas isso era contratado. Ou, sei lá, vai ter festa do Havaí em Atibaia. Aí a gente...
Você beijou muita mulher no Pânico, né, cara?
Acho que é uma coisa muito pessoal, né? Eu queria não tocar nesse assunto. Você tá invadindo minha intimidade,
mas,
né?
Mas público.
Eu acho que é um absurdo.
Os exames estão em dia?
Então, realmente estão. Estão em
dia. Caramba. Não, mas e aí o seu dinheiro, cara?
Tá bem.
Tá bem?
Tá no fundo.
Qual que é a sua filosofia de investimento? Fundo Galileu? Ah, não. Então não fala.
Ele vai ficar bravo.
Não, Fundo Galileu. Não, já foi isso.
O Fundo
tempo,
Galileu, ele tá bem ou tá mal?
Cara, ele foi bem, né, cara?
Mas voltou a ficar bom?
O cara começa a ficar muito preocupado. Tira isso daí, né, cara? Não, mas deixa eu falar um negócio sério.
Em
agora.
Relação ao mercado financeiro,
não, deixa
agora
eu falar
é sério.
Mercado financeiro.
Quero muito.
Não, só como você encara esse mercado financeiro, porque ações, a gente tá muito tesouro. Dentro do mercado financeiro, então pra gente acaba às vezes confundindo o mundo real com o nosso mundo, que é o mundo em que, cara, a gente vive isso, né? Pensando, poxa, aí você que não trabalha com isso, mas eu sei que você tem uma relação legal com o dinheiro, diferente dos brasileiros, você tem também mais interesse que a maioria dos brasileiros, pelo que eu vejo. Como que você olha pras suas finanças, cara?
Eu acho que o despertar, eu ainda não sou um cara que tô invisto total no mercado financeiro. Ainda eu tive muito falta de informação, com muita humildade eu te falo, mas eu vejo cada vez mais que você precisa entender para investir. Tenho ainda receio com o mercado, mas não tem como eu falar, e cada vez mais que eu aprendo que é uma burrice não investir. Tanto que nos Estados Unidos, 90% das pessoas estão dentro do mercado financeiro e não faz tanto sentido o banco. Porque porque a gente liga a nossa vida no automático. Se eu tenho investimento em mercado financeiro, hoje meu investimento a real ainda é conservador, eu diversifico isso dentro do banco ou com pessoas que me ajudam a fazer isso, né? E também...
Mas você tem muito ego então ou não?
Não, zero. Não,
porque, pô,
muito risco, pouco ego.
Você tá se contradizendo, é muito risco, pouco ego, não pouco risco e muito ego, né, meu?
Não, cara, eu acho que é a falta de me organizar mesmo.
Vamos mudar isso daí.
Vamos,
cara.
Me ajuda.
Conta comigo. Mas eu queria, inclusive, a gente finalizar, eu queria, cara, te dizer o seguinte, eu tenho dois grandes ídolos, tá? Um tá vivo e um tá mais. O cara que tá vivo, primeiro, é o Warren Buffett, tá? Eu tenho um grande sonho de conhecer o Warren Buffett, isso daí vai acontecer em algum momento. Tô fazendo de tudo pra isso, mas o ídolo que não está vivo é o Michael Jackson, cara. Pô, ele é meu grande ídolo. E por que eu tô falando isso, cara? Porque eu sei que você, pô, foi no enterro do Michael Jackson, né? Cara, eu queria que você contasse pra minha experiência, porque eu de fato sou fã, assim, eu amo ele, eu amo, sabe? Eu gosto muito do que ele faz, eu ouço as músicas dele. Quando parece que ele me entende, sabe? É uma coisa diferente, assim, essa relação realmente de fã, né? Uma pessoa que se estiver na minha frente ia chorar, por exemplo, né? Então eu acho muito legal. Cara, você que teve tão próximo ali disso, eu queria que você me contasse.
Vou juntar
mais
os dois, né? Os dois, seus dois ídolos. O Warren Buffett fala que você demora 50 anos pra construir uma empresa e 5 segundos pra acabar com ela. É, recente teve um documentário muito triste falando da história do Michael Jackson, que ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira. Mas como artista, ele foi o cara que me despertou a fazer o que eu faço.
Caraca.
Porque quando eu era moleque, eu adorava o Michael Jackson, a música, e o primeiro show que eu fui na minha vida, meu pai me levou, foi no Morumbi em 93.
Você foi no show do Michael Jackson?
Eu fui no show do Michael Jackson aqui em São Paulo, quando teve.
Que legal, cara.
E eu era moleque que ficava imitando o Michael Jackson. A primeira coisa que eu fiz artística era imitar o Michael Jackson.
Você manda um moonwalk aí?
Pô, não quero humilhar agora, né? Mas é... O cara faz, né? E ninguém vê, só pra você. Faz muito ruim. Mas assim, em 2009 eu entrei no Staples Center, que foi o Memorial of Michael Jackson, e eu tive lá, cara. Então, coisas incríveis que eu não imaginei que eu conseguiria, cara. Que foi, tipo, vai lá e faz essa matéria. E eu fui sem nem ingresso, sem ter nada, pra trazer um material pro programa, né? Pro Pânico.
Mas você não sabia que você ia conseguir entrar, por exemplo?
Cara, eu não fazia a menor ideia. A questão é a seguinte, eu tava fazendo o quadro de entrar em lugares, já tinha feito... Tinha desfilado no Fashion Week, tinha feito algumas matérias que já tinham umas expressões, tomado café com o Sylvester Stallone, e quando chegou a oportunidade, eu tava ouvindo o rádio, eu contei recente essa história, tava com a minha ex-mulher, com a Marcela, e a gente tava ouvindo o Michael Jackson morreu. Na hora o diretor me ligou, o Alan, falou, cara, vai lá que você vai no enterro do Michael Jackson. Pensei 5 segundos, falei, meu, o que eu tô indo fazer? Você tá doido, cara, como é que eu vou no enterro do Michael Jackson? Peguei um avião, o editor que tava comigo, que é um cara muito legal, chegou pra mim e falou assim, Dani, na boa, você sabe que não vai dar, né? Pra entrar no velório do Michael Jackson. Falei, cara, tem razão. E aí que eu fui pra minha poltrona, eu fiquei assim, tipo, pensando internamente. Eu falei, tinha uma sensação muito ruim, cara. Olha o que aconteceu. Eu falei, tomara que caia o avião.
Que isso?
Não, de verdade, eu fiquei com uma pressão.
Que porra é essa?
Eu fiquei com uma pressão tão grande dentro de mim que eu falei, meu Deus, o que eu tô indo fazer? Por quê? Cara, entrar no negócio, eu podia ser exilado dos Estados Unidos, nunca mais voltar pra lá, uma pressão enorme da minha carreira pra realmente aquilo acontecer, aí vem tudo que eu acho que eu posso passar nesse tempo que a gente conversou. Quando você faz o que você acredita com despretensão, quando eu fui pra minha poltrona, eu sentei, eu tive essa sensação, eu olhei pra dentro, eu falei, cara, posso falar? Eu sei fazer isso. Não sei. Eu imaginei como seria. Eu visualizei exatamente a minha entrada. Por mais maluco, e agora é muito conveniente eu contar, eu já sabia que eu ia entrar. Todas as loucuras que eu fiz, eu realmente projetei como isso ia acontecer. Cara,
e rolou.
Rolou. Eu entrei, fiquei... Foram momentos assim, tipo, Steve Wonder. Fiquei perto do Mike Tyson. Vi o caixão do Michael Jackson. É bizarro falar.
Caraca,
isso.
Cara.
Porque quando acabou a cerimônia, eu tava lá. Tava Paris, a família tava embora e entrei. E mais do que tudo, cara. Eu vi um show absurdo e participei de uma homenagem de um ídolo. Então tá guardado. Pra mim, eu tenho, né, na minha casa um livro do dia da cerimônia. Que eu enquadrei junto com o do Oscar, que foi outra coisa que eu fiz.
Foda.
E isso tá guardado pro resto da minha vida. Esse foi o meu legado pessoal, profissional. Ter feito uma loucura que foi capaz, assim, caramba, dentro dos meus sentimentos.
Cara, que maluco. Cara, muito foda, muito incrível.
Cara, que foda. Como que vocês conseguiram transformar esse programa numa coisa tão profunda, cara? É, esse é o segredo. Eu vou trazer o Zuckerman pra fazer as pautas e...
O negócio é,
isso aí,
é a gente
cara.
Não ter
mas
pauta.
Pera, que a pauta
no,
aparece.
No começo do podcast, tinha uma revelação grande pra fazer, que era a sociedade que ia sair desse programa.
Hein? Ah, verdade. Bom, verdade.
Vocês ficaram aí
quero
pensando
saber qual que é
por horas e horas. Eu quero saber que oportunidade é essa.
É, bom, primeiro que quando você cria uma oportunidade, quem tá escutando, é você que... eu quero fazer alguma coisa com você, cara. Com vocês, tá? Uhum. Eu adoro o conteúdo que vocês estão fazendo. Pra mim, não tem porquê a gente não juntar força e fazer qualquer projeto.
Eu já sei o que a gente vai fazer, já. Eu já sei o que a gente vai fazer.
Você tá muito seguro do que você vai fazer e eu não sei se eu vou aceitar o que você tá falando.
Cara...
mas calma.
Não tira a mão da sua perna. Deixa aí a minha mão aí. Não, mas é sério. Porque sabe por quê? Eu acho que é uma coisa que envolve a minha expertise e a sua. É, e a nossa. Eu acho que é uma coisa muito legal. Ai, não sei nem se a gente vai subir isso daqui depois.
A gente vai anunciar
não.
Agora.
Meu Deus.
Não, calma. Então, cara. Olha. A gente prometeu que a gente ia fazer alguma coisa junto. Eu que propus isso.
Tá.
Olha que legal. Você já aceitou fazer alguma coisa. Você já sabe o que é. Então, entre essas coisas que a gente vai fazer, uma relacionada a conteúdo, não tem como a gente não se juntar num business. Aperta a tua mão direita, que alguém pode cortar aqui, ó.
Ah, muito... Você vai cortar? Porta.
Vocês não são...
Mas como que funciona?
Cortaram?
Não, como que é?
De que país que vocês vivem, cara?
Que isso? Porra, cara, eu não sei. Corta aí, então, vai. Corta aí, então.
Ah, entendi.
Não, mas não corta de verdade.
Aí, garoto.
Eu nunca tinha visto isso.
Tá firmado.
Eu nunca tinha visto. Tá firmado, então.
Tá firmado. Vamos fazer alguma coisa.
Hoje a gente vai jantar, não vai?
Vamos.
Então a gente vai descobrir, então. Então, primo, você que ficou até aqui pra saber o que ia acontecer, é isso aí. Muito obrigado.
É assim
que
não, mas fala aí agora.
Não, agora, calma, a gente vai jantar, não vai?
Tá, sim. Vamos fazer. Mas então, basicamente, a gente vai se juntar pra fazer um conteúdo junto.
Vamos fazer uma coisa.
Vem aí, termina assim. Vem aí.
Em breve.
Então, Primo,
vocês... Mas, calma, Daniel
tem
Zucker,
sempre... Mano. Cara, a gente sempre termina com o Paga Nós.
É, tá. Porque ligado? Esse podcast... Que
eu sigo você.
Não,
trouxa. Eu sigo. Pode entrar. Eu vou ganhar 1 milhão? Vou.
Ah, ele ouviu o Dabolô.
Ele ouviu o Dabolô.
Não, sigo vocês.
Paga Nós.
Ah, não,
vai.
Tem que seguir a gente
vai,
também. Kaique. Como assim?
Nossa. Não, os caras são mó mendigos. Os caras são mó mendigos de
calma
seguir.
Calma aí, calma aí. Gente, assim...
Curtindo a foto aí.
Deixa eu... Tem o Paga Nós, Paga Nós. Porque essa estrutura inteira, esse ginásio, esse teatro que a gente contrata pra gravar o podcast, não é pago sozinho. Tem sempre os patrocinadores dos programas.
Power Bullet.
Aliás, é bom que as pessoas ficam em silêncio sempre que a gente precisa.
É, então,
né?
Silêncio. Pera, gente. Pera. Vai
calma,
agora,
calma, calma, gente. Calma. Para.
Então, esse podcast foi um oferecimento da Pânico na Rádio, 12 minutos, Vale do Silício, podcast, Spotify, Apple, Tio Rico, Vara do Gourmet, WhatsApp, Walmart, Alibaba, Xiaomi e o Power Bullet.
Arroba Power Bullet.
Não, mas Power Bullet já é parceiro nosso aqui.
Boa,
já é
eu
de
já
casa.
Tô... Demais,
já
cara.
É de casa. Dani, cara, muito foda.
Obrigado,
você ter vindo.
Velho.
Como faz pro pessoal te encontrar aí nas redes hoje? Você, pô, como que faz? Você tá onde?
Arroba Daniel Zuckerman. Esse é o meu Instagram.
Zuckerman, velho. Tá
Zuckerman é Z-U-K-E-R-M.
Você acha que você é rico por causa do sobrenome?
Dá muita credibilidade,
porque se
né?
eu fosse Thiago Zuckerman, eu já nasceria 2 vezes com mais patrimônio, cara.
Eu acho que o sobrenome, ele diz muito,
você
né?
Sabe
cê,
que
falou com Zuckerman.
Você sabe que Zuckerman não nasce na ZL, né? Então,
não
tipo...
Nasce na ZL.
Não, sabe. A gente não, tem uma propriedade lá que a gente... Não, mas Zuckerman
é a quebrada
Gendler.
De Genópolis, né?
Eu sou da quebrada de Genópolis. Zuckerman Gendler. E vocês Nossa, sabem Gendler. O que é Zuckerman?
Não.
Não imaginam?
Não.
Zuckerman. Sugarman.
Sugarman?
Termino com essa, tá?
Sugarman.
Sugarman. Nossa, pode ser o homem açúcar ou um confeiteiro.
Muito bom. Então é arroba Daniel Zuckerman.
Me sigam, curte a última foto e vamos fazer uma campanha.
E aqui. Tem que ir lá pra foto do Bolsonaro também.
Vamos né? pra foto do Bolsonaro. Os caras pedem muita coisa, né?
É.
E façam
10 call to actions. E compre o meu
cara. Cara, fica uma semana fazendo tudo que a gente pede, né?
Mas é muito legal. Corra 10 quilômetros, vença a vida.
Acorde às 5 e 6 da manhã.
Mas também tem muita coisa.
Primo. Só uma coisa que eu tenho, só uma reclamação, desculpa.
Eu
sei que vocês estão motivando muito as pessoas, mas demora tanto pra pessoa chegar na zona de conforto. E vocês, cara, estão dando 5 etapas pro sucesso. Deixa a gente ficar acomodado um pouco, velho. Quero ficar no sofá, vendo Sessão da Tarde e comendo Cheetos. Mais um patrocinador.
Cheetos.
Mas, primos, pra vocês que querem sair da zona de conforto, também tem um Instagram muito importante pra você seguir, que é oprimo.rico. Acredita
esse
nisso?
Esse Instagram é incrível, não é?
Cara...
Por que tem dois? Tipo... Eu percebo que o Primo fala na terceira pessoa, né?
Porque
tipo o Pelé, né?
Porque você...
O Thiago, vocês já repararam? O Primo, né?
O primo
é ele, é que você,
é tipo
que você,
um
você não entendeu. O Primo, a gente só chama ele de Primo quando a gente tá gravando.
Ah.
Porque ele é o Primo pra...
Não, é que o Primo é assim...
É uma forma carinhosa.
É um personagem.
É um personagem.
É um produto. É um produto, o Primo, não é? Óbvio
Vamos
que...
Isso
a gente pensa igual, a filosofia de investimentos é a mesma. Eu tenho uma cultura do skin the game, então tudo que a gente fala no Primo são coisas que eu aplico na minha vida de verdade. E o time começa a aplicar também. Mas eu prefiro falar do Primo em terceira pessoa porque, cara, eu sou o Thiago. É o Primo e o Thiago. Então, eu não sei.
Não leve o personagem
mas,
pra casa.
Não, mas é que meio que.
Eu falo do Primo, porque o Primo, cara, é uma mistura de todo o nosso time. Então, por exemplo, você pega. A gente vai gravar um vídeo. Pô, a gente tem o Hugo que ajuda com o roteiro, a gente tem o Kaique que vai editar. Tem o Gui que ajuda ele. Aí tem o Lucas que vai fazer conteúdos nas redes sociais. Tem o Juarez que ajuda a gente gente a reunir e bater agendas e facilitar um monte de coisa. A gente tem a Camila também, minha namorada.
Ah, todos são primos.
Não, não, assim, o conjunto disso forma o primo.
É uma família.
É uma família.
É uma família.
É uma família. Então,
primos de primeiro grau.
É um conjunto de todo mundo. É um conjunto de todo mundo. Eu sou o Thiago, eu caí.
Pô, o Thiago, agradece o primo, tá?
Cara, vou mandar um abraço pra ele.
Incrível.
Mandar pro Peter Parker, vou mandar um abraço.
É verdade, ó, posso falar? Adorei. Pode ir. A gente ficou brincando pra caramba. Vocês estão fazendo aqui um negócio que eu já respeito, que vocês são brothers e estão fazendo se gostando. É nóis.
É nóis, é isso aí. E, velho, e vocês aí, como que faz?
Juarez.
Vocês aprenderam.
O Juarez que tem um restaurante,
vamos
que é o Juarez, pra comer uma picanha.
Tem um hambúrguer bom. Vamos ver se vocês aprenderam a apresentar as redes sociais de vocês. Como que faz pra te encontrar, Lucão, nas redes sociais?
É... Lucas Zafra com dois As.
Não, não, o Lucão não aprendeu. Além de achar a gente no arroba oprimo.rico, que é o mais importante, que você pode... Não, é muito top. Se você for lá, vai ter conteúdos quase diários, porque a última vez que eu falei diários, o Primo me deu uma bronca. Conteúdos quase diários, com frases... Não vou falar, corta as frases. Com...
Não vou cortar. Ele tá inventando um monte de informações.
Não sei se acabou, vocês vão editar. Vocês... Beleza, são brothers, eu já vi que vocês têm essa sacanagem. Vocês começaram a investir com obviamente, com o aval dele e deu certo?
Cara, com certeza. Eu...
Sem animal, hein?
Não, eu era zero. Meu, eu sou da ZL.
Não, ele era um CL-treta, velho.
Eu sou da ZL.
Aqui a gente tem a coisa do CL-treta e o CL-top, velho.
Tá.
O Kaique era um CL-treta de primeira. Não. Ele é aquele cara que reclamava de tudo, tá ligado? Trazia atestado. Ele ia embora uma hora mais tarde, chegava uma hora mais tarde no outro dia e falava, porra, pra compensar. Vai almoçar e volta devagar. Ele era esse
Hoje,
cara.
Hoje, minha carteira rende 59% do... Não sei, é do CDI? 50% do CDI.
Isso. Nossa, então tá
louco. Não, não, pera, corta. Não é... Tá
não bom, vou cortar.
Que 59% do CDI, Kaique? Não. Porra, Kaique, não, que não, merda.
Falei merda.
Não, falei merda.
Você investe na Brasil Prev?
Hoje minha carteira rende mais 50% em comparação com outras com as aplicações. CDI tá em 6%, a bolsa tá em 18%. E por causa de tudo que eu aprendi aqui, cara, eu tô conseguindo criar um patrimônio.
Rolou até
vida.
Um boletim de como que tá a bolsa.
Que
hoje.
Animal, cara. Caraca, não, mas humaniza mesmo, é real. Tem aqui pessoas
não, mas
de verdade.
É porque aqui, cara, a gente tem uma cultura muito forte em que, cara, quem não se integra nessa cultura sai muito rápido.
Ontem, por exemplo, eu fiz mais um investimento, fiz mais um aporte. Aí a primeira coisa que eu fui foi contar pra minha namorada. Eu falei, nossa, hoje eu investi mais X dinheiro. Eu achei mó legal, assim. Ela ficou tipo, que legal, né? E tipo, eu fiquei tipo, caralho, tô mó animado, assim.
Tem gente que tem prazer em gastar, tem gente que tem prazer em investir.
E é legal quando você tá num ciclo assim, por exemplo, às vezes eu mando um print da minha carteira pro primo e falo, daí o primo fala, caralho, que foda, isso incentiva mais você continuar. Tipo,
não, animal, porque, pô, o cara tá endossando e tá com você.
Isso é legal pra caralho.
E aí, Juarez, você também, né?
Juarez tá começando agora, né, Juarez?
Cara, eu invadi o podcast aqui, né? Geralmente eu não falo. É, tô começando agora, mas já passei de uma fase que o primo me ajudou, ele nem sabe disso, eu nunca nem contei isso pra ele. Mas antes de trabalhar pro primo, eu tava numa fase de gastar muito mais do que eu tinha, e aí você vai pro endividamento,
tá.
E aí isso passou no momento que eu comecei a ter contato com o conteúdo dele.
Que legal.
E agora tá formando o fundo de emergência.
E aí,
né?
Agora, a primeira das metas é o fundo de emergência que já tá caminhando aí.
Que legal. Bom, eu tô cheio de dívida, eu queria...
Ah, vai se ferrar, você é mó mentiroso.
Primo, por causa disso, né?
Para com isso. Então, primos, muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima segunda-feira e tchau.
Valeu.